Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, falando sobre o jubileu de diamante da paróquia São Pedro, do Colégio Imaculada. A Antônia, que morava na comunidade Caú e agora mora em Laguna, né? Acabou de ligar aqui, dizendo que casou na capela dos Salesianos em Indápolis, que fazia parte da paróquia São Pedro. E ela tem uma prima, Maria Marli, que há 42 anos atrás nasceu lá, pelas mãos dessa irmã, como é o nome da irmã?
Irmã Clara.
Irmã Clara, exatamente, né? Um abraço, Antônia, para você, isso trazendo aqui a história viva da comunidade da paróquia São Pedro. Em relação à paróquia São Pedro, vamos falar um pouquinho da vida dos padres, da vida sim, entre aspas, né? Falar da vida a gente já fica, né? Vamos falar um pouquinho. Vocês têm na história lá, eu já vi que eu acho que de todas as paróquias da Diocese de Dourados, talvez a paróquia que mais já teve párocos foi lá. Né? Acho que nem a catedral teve tantos párocos como vocês. 18, é isso?
18.
Vocês lembram o nome do primeiro, do segundo?
Sim.
Vamos
Sim.
lá.
Então, vamos ver. Então, o primeiro padre, quando formou a paróquia de São Pedro, foi o padre Luiz Vedrusco. Ele era um palortino, ele veio do Rio Grande do Sul. Tá? Depois, com ele, para ajudá-lo lá na paróquia, veio o padre Amadeu, o padre Daniel também, que era palotino. Tá? Para ajudar o padre Luiz Vedrusco em todas as paróquias vizinhas. Depois dele vieram os padres espanhóis. Os padres espanhóis, o padre Alexandre, o padre Vicente, o padre Carmelo. Esses padres, padre Crispim, eles fizeram muito pela paróquia de São Pedro, tá? Lá junto. Principalmente, eu lembro dessa época, porque o meu pai era muito amigo dele, o senhor Manuel Rodrigues Dourados. Era muito amigo deles, e meu pai ajudava em tudo ali, construir ali na igreja, meu pai já falecido, tá? E ajudou muito na igreja de São Pedro, juntamente com esses padres espanhóis aí. Depois veio o padre, o Frei Alfredo. O Frei Alfredo. Depois do Frei Alfredo, aí veio quem? Veio o Frei Francisco. Nós chamávamos ele de Frei Chico. O Frei Chico, ele ficou conosco 7 anos. Ele veio a falecer lá mesmo na Vila São Pedro, aqui na região de Dourados mesmo. Mas ele ficou 7 anos lá. Era um padre também muito querido por todos. Inclusive, nessa época, eu vou falar da dona Gerulina, dona Geru, lá da Vila São Pedro, em que ela trabalhou todo o tempo que o Frei Francisco, o Frei Chico esteve lá.
Era aquela nordestina?
Ela foi falecida.
Isso, conheci ela.
Ela morou com os padres ali, ajudando em tudo, na casa paroquial, na igreja, né? Tudo que precisasse, ela estava ali para ajudar a paróquia, juntamente com o Frei Chico, tá? Depois aí, quando o Frei Chico faleceu, o que aconteceu? Fechou-se a casa paroquial, porque não tinha o quê? Mais padres ali para ali. Aí quem tomou conta foram os padres salesianos de Indápolis. Aí eles eram párocos, mas eles moravam em Indápolis, na casa.
Porque tinha o colégio e tinha o seminário, né?
Então, sim. O primeiro que veio de lá para vir para cá foi o padre Felipe. Depois, o padre Felipe, lá de aí veio comprar e ajudá-lo o padre Pedro Alves, que também veio a falecer, já faleceu, né? Então, ele veio para ajudar o padre Felipe. Depois do padre Felipe, né, que o padre Felipe teve que ir embora, tal, veio o padre Palmério. Foi o padre que ficou mais na nossa paróquia. Ele ficou 8 anos. Só que ele era um padre, quando tinha as festas de São Pedro, sempre tinha bebidas, bailes, né? Essas coisas. E ele não era compatível. Ele não gostava desses bailes, bebidas em festa. De jeito nenhum. Aí ele falava com o povo, mas o povo, vocês sabem como que era. Não importava e continuava fazendo. Ele falava assim, ó, para nós termos dinheiro, nós precisamos do dízimo, que o povo pague o dízimo. né? Não há necessidade de ficar fazendo bailes assim com bebidas. E aí ele falou assim: eu não vou compartilhar com esse pecado de vocês. Não vou compartilhar. E ele não compartilhou, porque durante os 8 anos que ele teve na paróquia, ele nunca foi numa festa de São Pedro. Porque ele não compartilhava com isso aí, né? Uhum. Então, esse aí, ele era bem mesmo assim, sabe? É, depois dele veio o padre Valdomiro. Não sei se o senhor se lembra do padre Valdomiro. Não sei se o senhor já estava aqui.
Eu estou aqui há 11 anos.
É, o padre Valdomiro... Ele...
95, o padre Valdomiro.
Não, então não...
Então, o padre Valdomiro também foi um padre, também foi um pároco também salesiano, que ficou também tomando conta da paróquia de São Pedro, né? Ele era um padre, assim, também muito ativo, muito criativo. Ele formou várias pastorais, principalmente a pastoral carcerária, tá? A carcerária onde que, né, até hoje ainda tem essa pastoral carcerária lá na Vila São Pedro. Aí veio o padre Irineu. O padre Irineu, ele também ficou um tempo lá na...
Padre Irineu foi o padre nosso Irineu. Primeiro reitor do santuário.
É, ele foi reitor, primeiro reitor
morei
do santuário.
Morei com ele, quando cheguei aqui, morei com ele na São João Batista.
Esses dias ele estava conosco lá na Vila São Pedro, que eu fui lá na coisa. Depois, aí começou o santuário. Deixa eu falar, eu posso falar um pouquinho do santuário?
Vamos voltar daqui a pouquinho para falar do santuário, né? Tá. Tá bom?
Tá.
É, aqui nós temos o Jones, manda um recado aqui para as irmãs, né? O Jones é o filho da Janete, né? Da Janete Pack, né? Ele já faleceu o ano passado. Uhum. E o pai que faleceu, né, esses dias. Né? Exatamente. Então ele diz assim: bom dia, padre, estou escutando sobre o colégio. Meu pai morava na frente do colégio. E meu avô também, né? Me levava, o pai e o avô me levava pelos fundos da casa para atravessar a rua e chegar na escola. Eu e todos, né? Os meus filhos fomos criados praticamente pelas irmãs. Era um tempo maravilhoso. Devo muito a esta escola. Abraço, fique com Deus. Então, um abraço.
Um abraço para você, Jones.
Então, tá vendo? A história viva. Tem muita gente com muita história. Agora, voltando ao Colégio Imaculada, né? Daqui a pouco a gente faz um pouquinho, volta lá no, na Vila São Pedro. Então, a gente pode dizer assim que praticamente o Colégio Imaculada foi aquele que fez o trabalho realmente da educação básica aqui nos primórdios, né? Existia alguma coisa quando as irmãs chegaram em termos de educação?
Existia o Colégio Oswaldo Cruz, do professor Lins, e o Colégio Presbiteriano, Erasmo Braga, né? Existia. E eu não lembro de escola municipal, eu não posso te dizer, porque eu fiquei só um ano aqui. Certo. Então eu não saberia dizer para você.
Uma coisa curiosa é que muitas ex-alunas do magistério, do curso normal, são nossas professoras até hoje, né? Uhum. Então, essa formação vai se frutificando. E nós temos muitos ex-alunos ao longo dessa história que retornam para a escola para fazer parte do quadro funcional. Isso é muito gratificante, porque é resultado da nossa preparação, né?
Claro. Eu estava vendo aqui no site do Imaculada, né? Vocês têm aqui bastante coisas sobre a história, né? E estava percebendo assim que durante um tempo, né? Naquele tempo, tem um dado momento aqui, não me lembro agora, vocês tinham 300 alunos, 55, né? Iniciaram as aulas com 300 alunos.
Sim, sim.
Né? Uhum. Quer dizer, era um...
Número significativo para começar, né?
Não, para começar e naquela época, né? Em 1955 a cidade tinha menos de 10 mil pessoas.
Isso dá conta da necessidade dessa presença das irmãs na educação de Dourados, né?
Exato.
Então, provavelmente foi isso que motivou todo esse apelo, todo esse esforço para que elas viessem. A necessidade de uma orientação.
Exato. Se eu não estiver enganado, em 1957, quando foi criada a diocese, estava perto de 10 mil habitantes, né? Estava perto de 10 mil habitantes. Então, 300 já era uma porcentagem grande, né?
Sim, tanto, Padre Crispim, que as irmãs trabalhavam não só como professoras, didaticamente falando, mas trabalhavam também, mandaram vir pianos do Rio Grande do Sul, dava aula de piano, dava aula de acordeão, davam aula de violão. Então, elas faziam tudo. Eu dava até uma irmã, a irmã Ruth, dava até aula de balé para as meninas.
Olha só.
Ela não era formada em balé, coisa nenhuma, mas como não havia, ela
acabou se tornando autodidata.
E fazia-se apresentações da escola no Cine Ouro Verde.
Sim.
Né, da época.
Que fechou então, recentemente.
É, grandes apresentações da escola.
E agora, também na história de vocês, aqui em 57, né? Deixa eu ver a história, porque eu fico olhando para o lado, pronto, né? Então, começou em 57 a construção, né, da nova escola. Irmã, essas construções, como eram feitas, né? Tudo de madeira?
Não, já de concreto.
Já de concreto,
já.
Né?
Então, a primeira... Por quê? No local onde está a escola agora, havia um barraco de madeira. Uh-huh. E tudo começou nesse barraco de madeira. Então, veja você, tudo no meio do mato, não tinha nada, não, só havia algumas fazendas, assim, mas ali nesse local era mato mesmo. Uhum. Então, eu me lembro que quando eu vim para conhecer as irmãs, a gente ficava à noite, a gente dormia naquele barraquinho de madeira, uma menina e uma irmã, para cuidar do material. Uhum. Agora você imagina, para cuidar do material, duas pessoas frágeis ali, né? passar a noite ali no meio do mato, uhum. né? Então, assim foi começando. E a primeira construção de 57 que você falou aí...
É na casa paroquial, né?
É
59 é que começa na escola,
isso. Não é isso? Foi a casa onde, para quem conhece Imaculada, hoje é ocupado pela educação infantil.
Ah.
Ali, quem entra no portãozinho de ferro da educação infantil... A primeira parte à direita, que é só uma ala pequena, ali então era a casa das irmãs, né?
Muito bem, olha a história viva aí. Aqui também, deixa eu ver, tem alguém mandando recado, deixa eu só achar os recados, porque eu sou ruim de... Veríssimas Vertrudes manda um abraço para a sobrinha Ana Clara da Vila São Pedro. É sua tia?
São meus tios.
São seus tios, né? Uhum. Um abraço para você. Então vamos voltar lá, Vila São Pedro. Aqui também tem outro recado. O pessoal hoje está mandando recado direto. A dona Berna e o senhor José de Itaporã também parabenizam a Escola Imaculada pela data e diz que teve os filhos nos anos 70 e 80. E hoje os netos estudam lá. Ela se lembra de um acontecimento. Lá era uma chácara e que tinha vacas leiteiras, viu?
Sim, vacas, galinhas e porcos.
Isso. Entre 88 e 90, os animais foram levados para o sítio da dona Berna, né? Isso para falar isso para a senhora, viu?
Sim,
Mar,
tá bom?
Tá bom. E o senhor Sebastião do Panambi está na escuta e pede para mandar um abraço para ele. Então, senhor Sebastião, se sinta abraçado por nós todos também. E a Genoína manda um abraço de agradecimento à Ana Clara e à Nirvana por tudo que fizeram pela comunidade da Vila São Pedro. Então, para vocês. Uhum. Vamos lá, então. Nirvana, voltando aí um pouquinho, falando da Vila São Pedro. Antes de voltar aos padres, né? Queria falar um pouquinho do povo que morava ali, né? Vocês falaram bastante da colônia agrícola, portanto, sim, muitos nordestinos. A maioria, então, da paróquia foi constituída por nordestinos.
Sim, a maioria, né? Porque na época, assim, eu fiz um levantamento com pessoas das famílias que foram os primeiros ali que chegaram à comunidade, né? Aquele pequeno lugar. Então, eles colocam assim que na época eles ficaram ouviram, né, de outras pessoas que ali naquela região estava sendo distribuído essas terras, né? Na época do presidente Getúlio Vargas. Então, eles vieram para essa região e foram abrindo ali o local onde eles ficaram, né? Que foi uma vida difícil naquela época para eles, né? E os moradores, na verdade, que tinham ali na região, eram poucos. Mas como ali ficou como centro de toda a colônia, então vinha gente de todos os lados, né? De toda a região ali e se concentravam ali na Vila São Pedro. Então ficou assim, essas pessoas que hoje... ainda tem alguns familiares delas, né? Até se emocionaram no momento que a gente foi conversar com elas, né? Para relembrar um pouquinho da história da comunidade, da história da paróquia que eles vivenciaram lá, toda a lida que eles tiveram para abrir o lugar, né? Fazer, eles diziam naquela época, como não tinha estradas, eram feitas picadas no meio do mato, por onde eles se transportavam somente a cavalo, né?
E um período de alguns anos, né, os sem terra moraram ali, né?
Sim.
Vocês lembram que período foi esse? Era na época de Dom Teodardo?
Foi em... Teodardo.
É, Teodardo. Teodardo que era...
1984.
Ah, isso. E como foi esta moradia? Porque 4 anos não são 4 dias, né?
É.
Uhum. Foram 475 famílias. 3 mil pessoas lá na Vila São Pedro ficaram. Eles ficaram aos fundos, hoje onde é o santuário.
Ah, sim.
Então eles ficaram aos fundos. Então ficaram acampados da igreja e foi sim, um testemunho da decisão e da vivência cristã.
Uhum.
Tanto para as famílias acampadas, quanto para as pessoas da comunidade. Tá? Como todas as pessoas mulheres. Eles ficaram lá quase 4 anos.
E como é que eles sobreviviam? Tinha uma ajuda?
Não, a ajuda era vinha do governo federal.
Uhum.
Ajudavam, mandavam mantimentos assim para eles, né? Também eles tinham salários por mês também que mandavam para eles e mantimentos também. E o pessoal da vila também, muita gente ajudou também.
É, e esse povo que passou por ali do Sem Terra... Algumas pessoas permaneceram na Vila São Pedro, vocês têm noção? Ou todo mundo foi embora depois que saiu as terras?
Não, que eu tenha noção, não. Naquela época, foi em 84, né? Então, o relacionamento daquelas pessoas com a comunidade foi de paz, mas também foi muito difícil. Porque a comunidade era pequena e, de repente, 3 mil pessoas dentro daquela pequena comunidade.
Não tinha nem 3 mil pessoas na Vila São Pedro, né?
Não, imagina, nem hoje não tem 3 mil pessoas moradores na Vila São Pedro e naquela época, né?
Uhum.
E a dificuldade foi grande pelo fato que onde eles estavam ali, não tinha água, né? Para eles, tinham que vir pegar nas casas, vizinhas ali na frente, né? Banheiros. Então, foi um período difícil, tanto para a comunidade quanto para eles também, né? Eles
uhum.
também sofreram bastante. Assim também como a comunidade. Não tinha o asfalto, né? Nas ruas, aquela poeira terrível. E que eu me lembro, assim, das pessoas que ficaram ali, quando eles foram embora, foi todo mundo embora, né? Que a comunidade também já estava, assim, desgastada com tudo aquilo que estava acontecendo ali, né?
Uhum.
E os quem gostavam mesmo, padre, eram os comerciantes, porque eles vendiam muito, mas muito mesmo para os sem terras. Então, foi assim, um tempo muito bom para os comerciantes ali da Vila São Pedro.
Muito bem, muito bem. Ó, irmã, olha, o Jones voltou aqui mandar uma mensagem assim: padre, a primeira vez que meu pai foi me levar para estudar no Imaculado, a irmã Maria Aparecida foi me receber. E eu chutava ela. Peça desculpas.
Tá desculpado.
Tem mais, né? Jogava pedra nas vagas todo dia. Esse Jones não devia ser gente, viu? Chutando a irmã, minha gente. Tá bom. Vamos voltar aqui um pouquinho sobre o Colégio Imaculada. Quando é que o Colégio Imaculada começou a... Porque primeiro 300, né? Depois... Quando é realmente... Hoje você tem quantos alunos? Vocês têm quantos alunos lá?
Em torno de 1.400.
Quando é que ele começou a assim, ter esse boom mesmo de desenvolvimento? Para se tornar assim, uma escola, porque é uma escola referência, né?
Até 1990, 89, 90, eu penso que nós estaríamos com 700 a 800 alunos. Aí na década de 90 deslanchou mesmo. Aí foi o...
Sim.
Importante deixar frisado, porque... Esse ideal de educação, essa doação das irmãs, começado lá há 60 anos, vem se modificando ao longo do tempo. Porque o que acontece? Hoje, a ação social da escola se dirige a um bairro de periferia, onde mantém...
Isso, é importante lembrar um pouco dessa
esse resgate, porque não parou e virou negócio.
É.
Esse ideal continua... E continua sendo feito, só que de uma forma diferente,
claro,
em função dos novos tempos.
Dos novos tempos.
Mas
isso.
Está presente no momento em que a escola hoje tem 2 polos de educação no bairro Cachoeirinha.
Certo. Esses polos, eles se concentram em que áreas, né?
O polo 1, que é o que já existe há mais tempo, uhum. Recentemente, há uns 4, 5 anos, foi transformado... 6 anos já, passa muito rápido. Há 6 anos foi transformado num ponto de apoio para crianças, para que as mães possam trabalhar e essas crianças possam ter cuidados, né, de todas as formas, orientação pedagógica, mas também outros cuidados para que elas possam sair tranquila. Durante esses 6 anos, a escola atendia 50 crianças no matutino, não, 25 no matutino e 25 no vespertino. E esse ano, a escola está começando o polo 2, com também duas turmas, uma turma no matutino e uma no vespertino, agora com educação infantil. Feita de forma gratuita, feita dentro da filosofia franciscana, tentando atender essas crianças com a mesma qualidade, com a mesma linha de trabalho que é realizada na escola.
É bom lembrar isso aqui, porque quando a escola veio, né, o bispo foi lá no Rio de Janeiro, no encontro de bispo, foi feito um pedido pensando nesta filosofia, né? Depois a escola se tornou uma escola grande. Quem olhar só para a escola, que fica ali na Ponta Porã, né?
Sim.
Dá a impressão que talvez já virou comércio, né?
Sim.
Mas é interessante lembrar que as escolas católicas, elas têm sempre esse perfil. Se por um lado ela atende um patamar de uma classe um pouco mais alta, que é necessário também educar na filosofia cristã.
Sim.
Né? Porque,
uhum,
é só criticar, mas também é preciso lembrar que a filosofia cristã é preciso entrar para que mude a própria sociedade. Mas sem esquecer, a filosofia continua a mesma em outros bairros onde a necessidade era igual naquela época, né? Não é que Dourados cresceu e deixou de ter pobres, né? Continua tendo pobres, problemas de educação muito frequentes, né? Talvez um pouco maior do que antes ainda.
Sim.
Né? Embora
Sim.
se diga que tem escola para todos.
Isso. Então, a Cristina falava, né, dessa parte social nossa lá no bairro Cachoeirinho. Nós começamos esse projeto lá na Vila Cachoeirinha já na década de 90, mas aí atendia-se mães, ensinava a culinária, ensinava costura, essas oficinas. E também nos finais de semana atendia-se as crianças. Porém, isso foi perdendo o seu objetivo inicial, porque passou muito tempo e o pessoal já havia aprendido isso, mas aquilo então não estava mais. Quando eu cheguei em 2008, eu percebi que nós precisávamos buscar uma outra maneira de atender aquelas pessoas. Então, nós iniciamos com um projeto de atendimento às crianças com oficinas e também com reunião às famílias para ensinar, para refletir com elas como orientar a educação das crianças. Aí nós ficamos 2 anos fazendo esse trabalho. Depois, nós percebemos que precisava organizar de uma maneira mais pedagógica o atendimento às crianças. E então as crianças hoje recebem uniforme, complemento de lanche, recebem o atendimento da psicóloga do Imaculada, que vai para lá, recebem toda a orientação pedagógica e a orientação educacional, recebe das pessoas da mesma equipe que atende no Imaculada. Visita da diretora, visita da supervisora. Então, acontece isso semanalmente, né? Sempre em revezamento. E este ano passou, então, a ser Escola Imaculada no bairro Cachoeirinha.
Ah, muito bem.
Isso. Então, nós temos no nosso espaço, desde 90, nós temos ali o pré-1. Crianças de 3 a 4 anos. E nas dependências das salas de catequese da paróquia São José Operário, naquela comunidade, nos cederam as salas, porque a catequese funciona sábado e domingo. Então, de segunda a sexta, nós trabalhamos, a escola ocupa as dependências. E aí, então, são crianças de 4 e 5 anos.
Muito bem, aqui um abraço para Rose Gales, né, que está na escuta, para Maria Ângela, para Carla Boito. A Carla diz: estamos escutando já, padre, saudades de ti. A Carla Boito, eu fiz o casamento lá em Laguna, né? Então, Eliel também está na escuta. E aqui tem a Dona Maria, lá da Vila Formosa, tem mais gente ainda. O Diego Henrique também está na escuta, a Plácida, né? Diz que... Ela disse que sonhou que eu estava celebrando uma missa na beira do, da praia, né? Olha que beleza, viu? Ah, que beleza! Quem dera! É, também aqui nós temos na escuta a Raquel Flores, que está nos acompanhando no nosso programa Ponto de Vista. Deixa eu ver que tem muita gente mandando recado. Também o Valdemar José acompanhando. A Maria da Silva manda um abraço e pede a Deus que abençoe a minha missão. E aqui também a Dona Maria lá da Vila Formosa, né? Que é a esposa do seu Paulo, ligou para parabenizar as duas instituições. Chegou aqui no Mato Grosso nos anos 60 e o pessoal falando aqui no estúdio, ela disse que vai passando um filme na cabeça dela, né? Vai passando um filme. Manda um abraço para o padre Crispim, tal, que admira, tal, e isso é isso. Diz que eu sou inteligente, eu engano a senhora, viu? A senhora que pensa que eu sou inteligente. Muito bem, vamos voltar lá da Vila São Pedro. O padre Leão está escutando, né? Então, um abraço para o padre Leão lá da catedral. Vamos voltar a falar dos padres, falar bem dos padres, né? Vamos lá. Tem umas...
Então,
Ana Clara.
Viu, padre Crispim? Então, depois, quando foi no ano 2000, aí teve o ano jubileu, o ano santo.
Isso.
Aí o João Paulo II, o Papa João Paulo II, pediu que todas as regiões tivessem um lugar onde pudesse as pessoas irem, né?
Sim.
Pra rezarem, fazer orações, né?
Sim.
Então, aí ele pediu que todas as regiões fizessem isso. E aqui em Dourados, o... Dom Redovino, acho que na época era o Dom Redovino.
Não, já. Na época eu acho que era o, Dom Alberto.
Dom Alberto.
Dom Alberto. É Dom Redovino estava
então
chegando.
Então resolveram que esse santuário seria lá na Vila São Pedro.
Ah.
Lá na Vila São Pedro, por quê? Porque a Vila São Pedro é um local bem, bem localizado, onde poderia pegar todas as vilas em volta e também tinha espaço para isso.
Sim.
Né? Então, aí começaram aí, todos a aceitar. Teve, assim, alguns problemas, assim, algum queria em outro lugar, mas aí resolveram fazer ali mesmo. Aí o padre... Aí eles começaram a construir o santuário. Foi bem rápido a construção do santuário, que logo no próximo ano já foi inaugurado, né, o santuário. E aí ele... como que fala? O padre Irineu, ele foi o primeiro pároco que fez a
primeiro
primeira
reitor.
Romaria.
O primeiro reitor
da Romaria, né? Nessa época. Então, com 4 mil pessoas que foi só no primeiro, a primeira vez. E em todos os anos, Sagrado Coração de Jesus, todos os anos, Nossa Senhora Aparecida, em outubro, sempre teve as Romarias. Tiveram as Romarias. Aí, nessa época, começou a chegar os padres salvistas. Os padres salvistas, né? Lá da Fraternidade Jesus Salvador. Né, que começou com o padre Leomar. O padre Leomar, ele veio, ficou uns tempos, não ficou muito tempo, foi embora. Aí depois do Leomar veio o padre Luiz Eduardo, o padre Luiz Eduardo, da Vitória. Aí veio
padre Fábio.
O padre Fábio Muniz. O padre Fábio também foi um padre muito competente, trabalhou muito, né, Nivana, na nossa paróquia. Nossa, a gente ajuda. Quando eu morava lá, eu ajudava em tudo lá na igreja também. Né, eu estou aqui porque também eu sempre participei de tudo lá. E depois do padre
Fábio
veio o padre Leão Pedro.
Mandou um abraço agora para vocês.
O padre Leão Pedro. O padre Leão Pedro foi um padre muito querido por nós, viu, padre? O senhor está ouvindo? Nós te amamos muito, viu? Olha, é o seguinte, o padre Leão Pedro, depois ele teve que ir embora. Ele foi embora para Canção Nova. Aí chegou na Canção Nova e ele gostava tanto daqui que ele não queria ir embora. Ele gostava tanto aqui de Dourados, da Vila São Pedro, do povo, tudo.
E voltou.
Que ele, não, que ele voltou. Se tornou a ser a diocesano. Ele era salvista, ele passou a ser diocesano e voltou e pediu ao seu bispo se ele podia ficar aqui na Imaculada Conceição. Aí o senhor bispo aceitou e ele veio para a alegria de todos nós. Então, ontem mesmo, quarta-feira mesmo, ele rezou a missa lá na Vila São Pedro.
Sim. Todos os ex-párocos, né? Estão
nossa,
celebrando,
o padre
né?
Leão Pedro foi uma bênção para todos nós. Nós gostamos muito, muito, muito dele mesmo, tá? Aí depois do padre Leão, veio o padre também, o Edmilson, para ajudá-lo. Ele era diácono na época.
Sim.
Acho que o senhor lembra do padre
Claro,
Edmilson Sodré.
Lembro.
Então ele era diácono, mas aí ele passou a ser padre, ficou na Vila São Pedro, depois foi para Douradina, né, ficou lá em Douradina e depois foi embora. Depois veio o padre Moisés, lembra-se do padre Moisés também?
Sim.
Então, ele
lembro
também.
Lembro todos
veio.
Eles.
Aí, mas todos esses
desde
padres.
Desde o Leomar eu lembro, né?
Então, aí quando esses padres salvistas vieram, a casa paroquial ela reabriu de novo, porque eles moravam ali. né? Mas aí, como todos foram embora, aí veio quem? O padre, o Dom Redovino mandou que viesse o padre Alex Messias, isso, que é um revolucionador também. Nossa, nós falávamos assim para ele: padre, o senhor tem que ser um locutor, um jornalista, porque a voz dele é um vozeirão, né? Sim. Grande, ele é maravilhoso também, mas ficou muito pouco tempo, 8 meses, mas foi na época dele que houve mais gente na Romaria, 20 mil pessoas, uhum, na época em que ele esteve lá. E também fez também outras festividades, junto com a escola, a prefeitura, teve, né, o momento ecológico, assim, onde os alunos todos participavam, ele também estava nessa época com muita gente mesmo. Depois, ele teve que ir para Naviraí, um pároco lá em Naviraí. Aí veio quem? O padre Otair, o pároco, que era aqui da Santa Terezinha, que já estava morando aqui, o padre Otair aqui. Foi para lá. Também um padre, as pessoas também gostavam muito do padre, o trabalhador, ele não tinha preguiça de pegar na enxada para carpir, para nada, para fazer as coisas. Ele mesmo fazia essas coisas, tudo. Mas ele também ficou pouco, padre. Ele veio para Santo André, ser pároco aqui. Isso. E agora nós temos quem? O padre Rubens, que é uma bênção de Deus para toda a comunidade, ali da Vila São Pedro. Todos gostam muito dele, ele é muito criativo, né? Dinâmico, né? Assim, não tem...
Gosta assim, muito de festa, de sem festa. Bebida.
Sim. Ah, então, é isso que eu ia falar.
Da a bebida. Diferença do outro padre é isso, ele gosta de festa sem bebida.
Mas porque o Dom Redovino que fez esse aí. É. O Dom Redovino pediu que nenhuma igreja...
O padre Rubens já tinha feito isso na catedral antes de Dom Redovino ter estabelecido como lei, né? O padre Rubens já tinha tirado a bebida da catedral.
Então, aí o Dom Redovino pediu que nenhuma paróquia fizesse mais, que serviria só o quê? Refrigerante e cerveja sem álcool. É. Mas pode ter os bailinhos também, dançar, claro, assim, lá na... E outra coisa que o padre...
E vocês tiveram umas festas bonitas esse ano, né?
Sim.
Duas festas grandes, né?
Aonde? No salão maravilhoso, faraônico, aquele salão, lindíssimo, que assim, acomoda muitas pessoas com maior comodidade, cabe bastante gente, com toda a estrutura necessária ali. Então, olha, muito bom aquele ali, a Vila São Pedro está de parabéns, porque o Dom Redovino foi um grande bispo para a nossa região, está sendo até hoje. Que Deus dê a paz para ele, muita saúde, que ele vai sarar, com fé em Deus e Espírito Santo no coração, que ele vai ficar bom.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, né? Porque já são 8 horas e 33 minutos. É bom recordar, se você pegou essa programação agora há pouco tempo, você amanhã, a partir das 20 e 30 horas, pode ouvir na íntegra a sua reprise. E durante a semana, se você quiser, acesse o site da Rádio Coração, que vai estar disponível também. Daqui a pouquinho já retornamos para o último bloco, falando do jubileu de diamante da Vila São Pedro, da Paróquia São Pedro e do Colégio Imaculada.
Programa Ponto de Vista.